Olá, hello e privet, porque hoje a gente está indo para a Rússia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com a Natália, que ela é estudante de engenharia da computação lá na região de Moscou, está há 5 anos morando lá na Rússia, já fez alguns estágios por lá também. E vai ser um papo bem interessante. Como é que você tá, Natália?
E aí, Previet, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Tá tudo bem por aqui.
Maravilha, bora lá para esse papo então. Natália, para a gente começar esse papo, eu quero que você se apresente para o nosso público. Então, conta para a gente de onde que você é no Brasil, um pouco da sua carreira de estudos, né? O que que você estudou e tudo mais, e também de trabalho, um passo a passo de trabalho. Bom, vamos, na verdade, falar de toda a sua história até o momento que você foi para a Rússia, né? Que você decidiu ir para a Rússia.
Então, eu sou gaúcha, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, na real, eu estudei Química na Federal do Sul.
Olha aí.
Nada a ver com engenharia da computação. É. Porque eu sempre gostei de exatas em geral. E eu, lá no Sul, eu estudava para passar no Itaíme. Não sei se você conhece.
Claro.
E aí eu me apaixonei por Química durante o curso. Passei na Federal. Só que eu passei na Federal de Pelotas em engenharia da computação, mas eu decidi fazer Química. Estudei 1 ano lá na UFRGS. Trabalhei lá também, fiz estágio no laboratório. E durante o processo do cursinho que eu fiz para Itaíme, o professor lá, ele trazia Olimpíadas de fora para a gente treinar para passar para Itaíme, né? Já que o nível era praticamente o mesmo em física e matemática. E eu acabei descobrindo a Olimpíada Russa aqui da universidade que eu estou estudando, né? Aí eu passei na Olimpíada Internacional da Faculdade em Matemática e Física. Ganhei a bolsa integral para estudar engenharia da computação em russo, né?
Caramba, mas calma, o pulo da química para computação foi rápido aqui.
Assim, para ser sincera, nem eu me entendo, porque eu deveria ter aplicado para química, né, que aqui na universidade tem, é um instituto só de exatas, ciência e tecnologia.
Sim.
Mas como eu também gostava de matemática, eu amo matemática, eu sei que a gente tem matemática na química, óbvio, mas eu também queria, tipo, e aí, como será que é? Eu já usei matemática em química. Como será que é usar matemática em computação? Que é isso? Aí eu troquei, tipo assim, bem louca mesmo. Porque eu gostava igual. Eu pensei, ah, não vai dar errado. Tipo, e se der errado, sei lá. Volto pra química. Não tem problema nenhum. Então, depois dessa transição nada óbvia, né? De química pra engenharia da computação. Segui aqui. Quando eu cheguei aqui na Rússia, sem saber nada de russo, né? Importante falar isso. Eu só sabia uma palavra, que era banana. Porque é igual em português. Eu aprendi... Tinha aprendido um pouquinho do alfabeto cirílico, né? O alfabeto do Cirilo.
Uhum.
Mas não é a mesma coisa. Não sabe que não é a mesma coisa, porque não tem nada a ver. Gramática nada a ver. Alfabeto nada a ver.
É.
Aí eu pensei em seguir química aqui, na real. Eu tava na dúvida quando cheguei. Já que eu vi toda a publicidade, o que eles viam. Quando eu entrei na universidade e tinha a tabela periódica do Mendeleev. Foi o pai, praticamente, da tabela periódica russo.
Uhum.
Eu falei, meu Deus, que foda. Mas aí, quando eu abri um livro de química em russo, parecia que ele tava invocando capeta. Eu falei, não, isso não é pra mim. Só pra te explicar. Uma palavra, tipo, de um elemento, de alguma coisa, uma reação que tava acontecendo, era muito gigante. Tipo assim, você sabe, né? Você fala russo?
Sim.
Tem palavras em russo que é muito grande.
Sim.
E eu falei, bah, não rolou sentimento. Eu vou é pra computação mesmo e é isso aí. Daí cheguei aqui, né? Depois de demorar, o quê? Quase 1 mês pra aprender a contar de 1 até 20. Porque quando cheguei aqui eu tinha que fazer o cursinho de russo, né? Pra ganhar o certificado.
É.
Pra mim ganhar a minha bolsa. Minha bolsa já tava certa. Só que eu só ia conseguir entrar na faculdade com a bolsa se eu provasse proficiência em russo.
Faz sentido.
É, então eu vim pra cá, não estava tudo 100% certo. Se eu fosse mal no exame de russo, tipo assim, eu perdi a minha bolsa.
Uhum.
Então eu estava com o cu na mão, né, digamos assim. E aí eu, nossa, estudei insanamente. Eu já vinha dessa rotina de estudar insanamente por causa do curso Itaíme. Então, isso foi uma das coisas que me salvou, sinceramente, no início. Eu tive vários colegas que sofreram bastante, porque eles não entendiam, tipo, por quê? eu tenho que ficar estudando 9 horas direto. Eles falavam, tipo, não faz sentido. E eu ficava, ué, por que não? Eu, tipo, tudo bem, ué? E aí eu estudei até exaustão mental e consegui passar com o Atlitna, né? Que é tipo, como é que se fala em português?
Excelente, ótimo.
É, excelente, isso. Aí eu falei, yes, não perdi minha bolsa. Mas ainda me sinto burra, mas não perdi minha bolsa. Tinha muito que aprender ainda.
Qual que você considera que era o seu nível quando você terminou esse curso?
Ah, o meu nível, eu acho que tinha 2 pra B1, não era suficiente ainda pra universidade.
Sim.
Porque, assim, eu não falei uma coisa importante, a gente teve 6 meses pra aprender russo.
Ok.
E aí, que é praticamente impossível, né, digamos assim. E aí a professora, tipo, ela tava correndo contra o tempo com a gente, inclusive, tem muitos colegas que odeiam ela, mas eu amava ela. A gente chamava ela de ditadora, tipo, Stalina, em vez de Stalin. Porque ela metia tema, tarefa pra fazer toda hora, todo momento, tipo, não parava de segunda a segunda. Aqui não existia final de semana, não existia essas coisas, não, ficar relaxado. E aí, por causa dela, por causa da ditadora, da Stalina, eu aprendi russo e passei no exame e entrei na faculdade com o mínimo, assim, pra começar. Porque daí é outra história. A gente tá falando de gramática, né? No russo, os casos de declinação, que não fazia o menor sentido.
Sim.
Até hoje não faz muito sentido, a gente só fala no automático, né?
Mas... Sim. Para quem não entende muito bem o que é declinação, pessoal dos ouvintes aí, é mais ou menos como se, em vez de você conjugar só os verbos, né, como a gente faz em português, a gente muda masculino e feminino também para substantivos, por exemplo, né, bonito, e adjetivos, né, bonito, bonita, menino, menina. Mas além disso, que eles têm isso também, eles também meio que conjugam os adjetivos e os substantivos, dependendo da sintaxe, que é aquela expressão, que é aquela oração tem na frase. Isso é uma declinação, explicando aqui para leigos.
Isso, bom você ter falado isso. Isso é um terror até hoje. Assim, na época eu fiquei... Eu cheguei até a pensar uma vez, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tava no português, no inglês, no espanhol, uma coisa mais familiar, sabe? Ali no meu idioma nativo. Pô, uma coisa é você estudar o seu idioma nativo, que ainda assim é difícil, não tô dizendo que é mais fácil. Mas outra coisa é você estudar um idioma nada a ver, tipo russo, alemão, chinês, tipo uns negócios assim, muito diferente de português. E aí você, quando eu entrei, a gente tinha aprendido focado em gramática, né? Aprender a falar que nem uma pessoa, não que nem um robô, que nem aquele... Tipo assim, ninguém fala que nem nos livros, né? Isso a gente sabe. Uhum. E também um mix de matemática e física. Então eram várias coisas separadas. Como aprender a falar em russo, parecer uma pessoa normal. Como aprender a linguagem científica e técnica, né? De matemática, de física. No meu caso, química não, graças a Deus. E aí foi outros 500. Porque quando tu chega, eu me lembro até hoje da minha primeira aula... Nossa.
Não dá, eu imagino que não dava pra entender nada, praticamente.
Não, a única coisa que eu entendia no quadro era um limite, era cálculo já, né? Era a expressão do limite. Eu falei, ufa, ainda bem que matemática é linguagem internacional. Não vai estar escrito em russo, não, o limite.
E a maioria das letras são gregas também, né? Então...
Sim, meu Deus do céu, mistura grego com russo. Aí a professora, ela olhou pra mim. Porque tem um detalhe, eu sou branca, né? Uhum. Sou lá do sul, então tenho cabelo liso. Eu pareço uma russa. E o meu nome é Natália. Que quando eu cheguei aqui, eu vi que é tipo um dos nomes mais populares russos que tem. Aí ela olhou. Ah, como você se chama? Aí eu só falei, Natália. Uhum. Sem sotaque nenhum. Olhou, que essa menina é russa. Entrei, sentei. E aí, assim que eu sentei aqui, não sei como é em outros países, mas aqui na Rússia, tanto em escola, universidade, tu tem que ir no quadro. E resolver as coisas. O professor te chama, você tem que ir.
Na faculdade, isso?
É.
Caramba.
É o modo soviético. Veio da União Soviética, isso aí. Eu brinco que se esse sistema de exame oral, que também eu vou falar que é extremamente polêmico, exame oral, e esse caso aí de ir no quadro e provar pro professor na hora, ao vivo, na frente de todo mundo, se esses métodos fossem aplicados no Brasil, ninguém nunca mais ia se formar, provavelmente. Porque... Assim, se você não sabe, não tem como fingir. Sim. A professora vai olhar pra sua cara e vai dizer, senta lá, burro.
Uhum.
Literalmente ela fazia assim. Aí eu cheguei lá, ela me chamou. Aí, claro que eu congelei, né? Eu não sabia nem mais onde é que eu tava, não sabia que língua eu falava. Fui no quadro e eu pensei, puta que pariu. Tá, esse limite aqui eu sei resolver. Aí, obrigada, URGS, obrigada, Federal. Né? Porque eu fiz um ano lá, fiz 2 semestres de cálculo, então fui com uma base já de cálculo. Cheguei lá, resolvi o limite, não falei nada, né? Só mostrei, sentei. E aí ela começou a falar comigo alguns bagulho. E ela falava, falava, e no final eu fiquei quieta e ela começou a meio que. Por que que você não tá me respondendo? Tipo, tem algum problema com você? Ela falou bem assim.
Nossa.
Aí eu falei, eu não sou russa. Era uma das frases que eu sabia falar. Ela, ah, por que que tu veio aqui no quadro então? Porque não falou antes. Então foi traumatizante, mas todo mundo aqui me ajudou, meus colegas foram bem legais. E aí, quando eu entrei, eu pensei, nossa, como é que eu vou arrumar um trabalho? Eu preciso aprender esse idioma, né? Até um estágio em qualquer laboratório, em qualquer cantinho que for. Aí eu tentei achar o que eu podia. Eu tive. Como é que eu posso te explicar? Na minha faculdade, independente do curso que você faz, você tem cadeiras gerais. Então, tem gente da biologia e da química que vai ter a mesma cadeira que eu vou ter em física e matemática, por exemplo. E tem as cadeiras específicas do seu curso, né? Eu tive matemática discreta e biologia não se tem. Aí eu tive 2 anos e meio, 3 anos de laboratório de física. Eu achei uma oportunidade lá no laboratório de física, porque o que que ia acontecer? A gente tinha física. Aí no Brasil, as provas são todas escritas, né? Tanto de física e tal. Aqui não, a gente tem a prática. A gente ia nos laboratórios, fazia os experimentos em todas as áreas da física, desde mecânica, cinemática, termodinâmica, eletromagnetismo, ótica, física quântica, essas coisas. Então a gente ia lá, fazia os experimentos, coletava dados. Aí eu já sabia um pouco que existia essa tal de profissão aí de analisar dados. Aí eu fui lá com meu russo mal e porcamente, perguntar lá pro professor se tinha algum lugarzinho, alguma coisinha para me fazer a mais. Também para me ganhar uns créditos a mais, né? Seria bom. Aí ele meio que me botou lá para auxiliar também outras turmas, tipo, a fazer os experimentos, a coletar os dados, analisar, porque eu aprendi muita coisa em Python quando comecei a fazer os laboratórios de física, por mais que era para mim estar aprendendo isso tipo em programação, né? Já que eu tô cursando engenharia de computação, mas aqui eu gosto que a gente usa várias habilidades, tipo, não só porque você estuda física que você não vai saber programação. Ou biologia, por exemplo. Então, tinha que saber. Principalmente, eu lembro que eu tô no curso, né, de computação. Então, eu aprendi muito mais Python nos laboratórios de física, né, usando o Jupyter, essas coisas, plotando os gráficos, do que no, na cadeira mesmo de informática. Que aí daí a gente via mais C, C++, essas coisas.
E como foi essa evolução, assim, bom, você já está há bastante tempo aí, né, são 5 anos afinal, mas quando foi o momento que você percebeu que você estava mais, se não fluente, mas pelo menos mais confortável, né, mais conversacional com o russo? Foi quanto tempo, assim, desde que você entrou na faculdade até você chegar nesse momento?
Ixi, eu acho que demorou mais um tempo, mais um ano. Foi, eu acho que em 2021, que eu comecei em 2020. Porque assim, vamos lá, tem uma coisa, eu sou mulher, né? Mulher na Rússia é diferente de mulher do Brasil. Primeiro, como é o tratamento dos caras. Então, eu queria falar, falar, falar. Falar com meus coleguinhas, né? Porque eles são bem mais novinhos que eu. Porque então, eu já vim de outra universidade do Brasil, já fazia cursinho, então eu tinha mais experiência, mais velha, não tinha 17 anos, 18 quando eu entrei, que nem todos tinham. E eu aprendo mais nova, então todo mundo achava que eu era novinha também, que eu era adolescente praticamente. Eu ficava quieta, né? Vou me enturmar. Tem então, é o melhor jeito de se enturmar com os russos. Aí tentava conversar lá. Só que a gente sabe que, olha a área que eu tô. Dá pra contar nos dedos as mulheres que tem. Então, não sobrava muita menina pra mim conversar e era sempre cara em geral. Tipo, pra mim tudo bem, já tô acostumado, né? Com esse ambiente. Porque na URGS era o contrário. Era mulher ou gay em química. Não tinha
Engenharia
homem,
química,
praticamente. É, aí aqui não. Praticamente só tem homem nesse lugar. Aí, pra falar com os homens. E aí? Pra falar com as menininhas, via com as russas. Mas e com os caras, que era a maioria? Eu chegava. Oi, tudo bem? Os caras nem me olhavam no olho. Eles me davam um oi olhando pro chão. Aí eu falava, gente, que coisa de cabaço, meu Deus, tipo, seja homem, me dê oi, sabe? Sei lá.
É que você tem que considerar que a área da computação também são pessoas que, no geral, né, não são conhecidas pelo traquejo social, vamos dizer assim, né?
Tá passando esse pano, né? Eu não passo esse pano, não. Eu acho que tem que falar, pô. Tipo, sim, sim. Numa área dessa, não tem desculpa. Assim, tá, eu entendo. Porque quando você é aquele tipo de pessoa que passa 10 horas estudando, não tem contato social, realmente essa parte vai ficando mais abalada. Ok. Mas a parte dele, em geral, tipo, não tinha desculpa. Uhum. Eles tinham contato com as pessoas. Ele só, o problema dele é falar com as meninas. Uhum. Porque entre os caras, se abraçavam, se beijavam, uhum. sabe? E com as meninas não olhavam nem no rosto, no olho. Aí eu pensei, tá, será que é porque eu sou estrangeira? E eu sou tipo um animal exótico, sei lá. Os caras não sabem como lidar.
Pode ser também.
Pode ser. Mas depois eu vi só que eles eram tímidos. Uhum. Então, pra mim, custou. Pra mim, praticar muito esse russo, tipo, todos os dias, assim, aprender as gírias, falar mais que nem um russo normal, não que nem um robô, custou, porque os caras, a maioria, não conversava comigo direito. As meninas eram poucas, queria falar sobre uns assuntos muito estranhos, sei lá, sobre cabelo e tal, tipo, caguei pra cabelo. Sabe, nem russo eu quero falar sobre cabelo e unha, essas coisas. Então ficou difícil. Aí, o que que sobrava? Os meus amigos estrangeiros, que a gente falava em portunhol, né? Tinha bastante latino aqui. Espanhol e inglês. Uhum. E a gente tentava falar russo entre a gente. Mas, tipo assim, é que nem tu pegar e falar, tentar falar inglês aí com teu amigo. Tipo, é meio estranho. Tipo, cara, por que a gente, sim, tá falando essa língua se a gente pode falar a nossa língua nativa entre nós? Aí custou. Custou, por causa desses probleminhas aí.
Entendi. E bom, você falou que você foi até perguntar para os professores, né, ver se você conseguia algo extra, e você conseguiu, afinal, né, você fez alguns estágios por aí.
Sim, consegui, aí eu fiquei enquanto eu tive o laboratório, que foi 2 anos quase, porque eu tive 5 tópicos de física, e aí depois acabou o laboratório de física, porque essa é o laboratório de física geral, que é outra coisa. Depois, eu ainda tenho física, tá, até hoje. Uhum. Mesmo no último semestre. Eu tenho a física teórica. Esse aí a gente não tem laboratório. Tipo, no meu curso, pelo menos. Então, daí já acabou pra mim. O que eu consegui também foi no laboratório de redes Cisco, né? Ali da universidade. Que é um dos laboratórios mais fodas que existem. Aí, o que que aconteceu? Como é que eu consegui esse estágio? Na real, foi por causa que eu estava desesperada por uma situação aí que eu vou explicar. Você já teve redes, né? Você já estudou isso?
Eu fiz, sim. Eu tive na faculdade.
Tá. Você teve laboratório também da Cisco?
Não.
Tá. Eu tive 1 ano, né, de aulas teóricas, que são as lectures, e laboratório, a aula prática. Uhum. Aí, eu tinha um amigo, ele já se formou na faculdade brasileira, ele me falava desde o segundo semestre. Eu tive redes no quinto, a partir do quinto. Fala, Natália, tu estuda isso? Porque se tu não estudar, tu vai tomar tão forte no meio do C, e depois tu vai vir chorando, eu não vou te ajudar. Aí eu falei, tá de boa, tipo, tava, sei lá, tava estudando as outras coisas, trabalhando ali, fazendo estágiozinho no lab. É porque assim, tem um detalhe, aqui em média eu sempre tive acima de 10 cadeiras. Então eu já tive 3 semestres que eu tive 14 matérias.
Caramba, é muita coisa.
É, e aí como é que se trabalha quando se tem essa quantidade de matérias?
Como é que se tem uma vida também, né?
Exatamente, essa é uma boa pergunta, na real. Mas eu tô de prova que sim, é possível, tá? Tô viva. Não posso dizer que não fiquei sequelada, não. Mas tô viva, tô bem. 14 cadeiras mexe com qualquer pessoa, independente de quem tu seja. Se for até o Einstein, bota o Einstein pra fazer 14 cadeiras. Quero ver se ele não ia pirar. Aí... eu tava fazendo minhas 14 cadeiras lá. Falei, não, eu estudo redes depois. Tô sobrevivendo, passando os exames. Porque como eu te falei, exame oral aqui, né? Você sabe como funciona o exame oral?
Eu lembro que, pelos que os russos me falaram, você fica esperando ser chamado. Aí tem um monte de papeizinhos em cima da mesa. Você escolhe um e tem que responder a ele. Era isso mesmo?
Sim, é tudo aleatório. Você depende do fator sorte. Você chega lá no auditório... Tá uns professores aleatórios, né? Você até pode tentar saber quem é que vai naquele dia. Mas igual, os bilhetes, esses papéis, são os tópicos do que você teve o semestre inteiro daquele tema. Então, quando vê, você tem 100 bilhetes lá na mesa. Uhum. E aí, se você estudou até o bilhete 99 e você vai lá e pega o 100, que já aconteceu comigo, digamos assim, e você não... Você, pô, eu estudei 99, acho que é suficiente, né? Uhum. Aí não. Aí vai lá, o destino te fode. Não, vai lá, a Natália vai tirar o 100, porque ela não estudou. O que você faz? Você tem que dar uma volta por cima. Porque se você estudou, né, tem que provar que sabe alguma coisa. Se você não estudou, não tem como passar nesse exame. É tipo recuperação direto.
Caramba.
Por isso que eu acho muito difícil, mas extremamente justo. Eu, por mais que sofri muito estudando para esse exame, eu não, assim, faria tudo de novo. Eu acho que é extremamente justo esse método. Quem estudou, passa. Quem não estudou, não passa. O professor não tem dó.
Caramba.
Então, você chega lá, tem que se virar. Professor aleatório, tem mais um fator. A gente chama os professores que são difíceis de fucker. Literalmente, eles fodem sua vida. Eles são tipo assim, hoje eu vou pegar a máxima quantidade de aluno e vou me mandar tudo pra recuperação. Eles vão com essa meta. E aí tem também o fator de eu ser mulher estrangeira. E aqui tem os russos mais velhos, né, normalmente, assim, eles são um pouquinho mais... É meio estranho com o estrangeiro. É por causa da época da União Soviética, que não tinha muitas essas coisas com os estrangeiros. Principalmente os velhinhos. Os dinossauros da União Soviética, que eu chamo, assim, tipo, mais de 70, 80 anos. Eu tenho muito professor velho aqui. Aí eles te olham com outros olhos, né? Primeiro que você é mulher, aqui rola um pouco de sexismo. E aí, primeiro que você é estrangeiro. Eu falei, pronto, tem um combo perfeito pra eles me mandarem pra recuperação. Mas daí eu sobrevivi. E contando isso, sim, o exame de redes. O exame de redes não foi o exame oral, foi o exame escrito mesmo. O que aconteceu? Como meu amigo me avisou lá, semestres atrás, pra mim estudar, não estudei, eu me ferrei no exame de redes. Aí aqui tem uma coisa, só um detalhezinho, que eu já deveria ter falado lá no início. Se você não passa em uma matéria aqui, você é expulso. Aqui não existe...
Em uma matéria?
Sim, você não pode rodar em nada.
Caraca.
Nada. Você é expulso, automaticamente expulso. Das Vidânia.
Que loucura.
Que embora. Porque assim, você tem 3 chances, tá? Foi no exame oral, não passou, recuperação. Não passou na recuperação, tem a comícia, que é a fase tipo boss final, que você tem que matar. Não passou na comícia, não tem desculpa. É porque você é burro mesmo, não estudou, teve 3 chances. É assim que eles falam, normalmente. Então, você é expulso. Então, desde o primeiro semestre, eu sempre estive com o meu cu na mão. Sempre me com medo de ser expulsa. E aí chegou redes... E deu aquela balanceada. Porque eu não sei como foi pra você, mas o nosso professor, ele é muito foda. Só que o nível que ele cobrava era o nível dos exames da CNA e da Cisco. Tipo, esse nível. E aí, eu tive que estudar o meu semestre inteiro com os livros do CNA. Tudo pirata, óbvio, né? Não comprar nenhum. E aí, foi difícil passar no exame de redes. Não passei. Peguei recuperação. Eu, caralho, tá. Vamos dar. Ele tem ainda mais 2 chances. Fiz a recuperação. Não passei.
Caramba.
Eu falei, meu Deus, Natália, o que que tá fazendo? Acorda, menina. Que isso? Essa não é você. Sabe quando você não se reconhece a situação que você tá? Eu falei, caralho, tem que dar um jeito nisso. Meu Deus. Daí fui correndo pro laboratório e falei, professor, por favor, olha só a minha situação. Ele gostava de mim, esse senhor. Porque eu ia todos os laboratórios, perguntava os negócios... interagia, ele queria praticar o inglês dele comigo, então a gente já dava aqueles, né, não, vamos praticar. Aí ele falou, tá, eu vou arranjar uma coisa pra você aqui. Aí também, era tipo um assistente, eu tava lá, vinha as outras turmas, que eles tinham dúvida, eu ajudava, tinha os equipamentos da Cisco, roteador, switch, hub não, porque hub é idiota, mas esse tipo de coisa. E então, eu consegui trabalhar lá, fazer um estágio por uns 3 meses, até vir o período da minha comícia, né? Do boss final. E aí, óbvio que eu passei, porque eu tô aqui contando essa história, porque eu não fui expulsa. Sobrevivi. Graças aos livros da CNA e a esse estágio aí do laboratório que eu tive.
Ah, legal. Ajudou bastante, então. Interessante.
Muito.
E agora você falou que você tá no último semestre. Quando que acaba a faculdade?
Acabar em julho.
Ah, em julho agora? Daqui a pouquinho.
Sim.
Bacana. E sobre esses estágios que você fez aí nos laboratórios, departamento lá... Como que você viu trabalhar com os russos, assim, no dia a dia, no laboratório? Claro, você é estudante ainda, né? Então talvez não seja a mesma coisa que em uma empresa, mas qual foi a sua visão sobre isso?
Ah, eles são extremamente rígidos, que não é nenhuma surpresa, né? Não era também nenhum problema pra mim, porque eu levava muito a sério aquilo. Eu queria ir pra lá pra, tipo, aprender aquilo mesmo. Eles são abertos, tá? Assim, rígidos, mas eles são abertos. Eles vão lá e tentam te ajudar. E eles requerem muito, assim, são bem exigentes. Não tem essa coisa de ficar trocando papo furado. Ah, olha, olha pela janela. Bah, hoje tá, tem sol, né? Tem. É tipo assim, foda-se que hoje tem sol. Olha pro computador e continua o teu trabalho. Mas, tipo, não do jeito ruim. É do jeito que você deve, tipo, fica trabalhando. Descontrai um pouquinho entre eles. Ok, sim, óbvio. A gente também é humano. Mas eu sinto que eles são bem mais sérios, assim, no ambiente de trabalho. Com um leve toque de piadinhas e tals. A piadinha russa é diferenciada da brasileira, né? Porque eles gostam de humor negro, né? Não piadinha, né? Mas eu gostei. Eu acho que é como eu falei antes, lá daquela professora que eu tive no preparatório, a Stalin, a ditadora, a Evgenia. Uhum. Tipo assim, ainda bem que ela foi ditadora, sabe? Porque desse jeito que ela preparou a gente pra sobreviver na universidade e as coisas que a gente ia enfrentar. Então, o estágio que eu tive aí, no de redes, o jeito que eles, não sei, me treinaram, mas o jeito que eu trabalhei lá com eles, sempre foi pra ser levado a um ambiente sério, pra te preparar pro futuro. Uhum. Muitas vezes, de um jeito bem pior do que deveria ser. Mas pior, no caso, muito mais exigente. Uhum. Mas eu gostei, em geral. Eu recomendo, recomendo. Mas tem que ter emocional forte, viu? Não dá pra levar pro coração, não, as coisas.
É, imagina.
Porque eles são bem direto. Realmente. Eles são bem direto. Dói, sabe? Às vezes dá vontade de ir no banheiro correndo e chorar rapidinho por uns 3 minutos e voltar. Dói.
E, bom, você vai terminar agora, como você falou, né, em julho já. Mas daqui a pouco, quando você terminar, o seu plano é continuar aí na Rússia, conseguir um trabalho por aí mesmo, ou ir para um outro país da Europa, ou voltar para o Brasil? O que você está pensando?
Eu pretendo voltar para o Brasil para relachar um pouquinho, porque 5 anos de 14 cadeiras na base aí, e pressão de ser expulsa. Tipo assim, quero relaxar só um pouquinho, buscar um trabalho lá no Brasil, ou remoto em algum outro país, preferencialmente, né? Se surgir uma oportunidade muito boa para outro país, por que não? Meu Deus, já sobrevivi à Rússia, sabe? O que vier depois é lucro. Então, pretendo isso. Só que assim, era já para mim estar trabalhando numa empresa, porque aqui que acontece. A partir dos... Aqui a gente fala ano, do segundo ano de faculdade, terceiro, você tem que escolher uma empresa que você vai se vincular. Uhum. Você faz o processo de entrevista, né? Para ver se a empresa vai te querer e tal. E aí eu passei na... entrevista para a Rosatom, que é uma das maiores companhias de empresas de energia nuclear da Rússia. Aí eu passei, era para mim estar trabalhando lá, né, como tipo desenvolvedora Python, foi o que eu que tinha vaga lá. Só que aí, porque você faz as matérias da empresa relacionada com a faculdade, você, né, não é a empresa avulsa lá. Só que aí começou a guerra.
Sim.
E isso foi um problema, porque quando eu tive entrevista, eles falaram, não, com certeza, você é estrangeira, não interessa. A gente vai pegar você, gostamos de você, você pode trabalhar com a gente. Quando começou a guerra, isso ferrou tudo, eu fiquei muito triste. Porque várias empresas, principalmente essa aí, coisa, relacionada a coisa nuclear, tipo, fica mais complicado de contratar um estrangeiro, sabe? Fica mais fechado ainda. Aí eles falaram que não ia mais dar pra mim trabalhar pra eles. Mas eles não iam me tirar da empresa. Eu podia continuar estudando com as matérias relacionadas, mas eu não ia... Eles não iam poder me contratar mais. Aí fiquei muito triste, porque eles tinham um negócio com o Brasil. E eles, o plano deles era me botar nessa fronte aí, no time do Brasil. E aí a guerra ferrou tudo. Em geral, tá difícil pra estrangeiro conseguir trabalho aqui.
É, esse era um assunto que com certeza eu queria levantar, porque acho que seria até irresponsabilidade não levantar esse assunto com você. Mas você estava aí bem quando começou, né? Você já estava morando na Rússia, estudando. Como que isso foi visto dentro aí da sua faculdade, enfim, nos seus arredores, com seus amigos, etc.?
Eu espero, antes de tudo, que o Putin não entenda português e que eu consiga falar tudo e não seja presa. Por favor, governo russo, eu te amo. Mas assim, ó, só pra entender, eu tô aqui desde 2019. Então começou a pandemia, eu estava aqui.
Nossa.
Começou a guerra, eu estava aqui. Dois eventos, nada suave. A Rússia me testou de todos os jeitos. Puta que pariu. Mas sobrevivi. Tá,
realmente.
Então, Como é que foi quando isso começou? Primeiro que eu dei muita risada, assim, sendo sincera, eu falei, isso aí vai dar nada. Só que aí, a gente, não sei se você teve na sua escola, mas eu tive a história da Rússia e tudo mais, e a gente lembra dos conflitos, de o que, que aconteceu, quando dissociou lá a Ucrânia. Então eles já têm esses conflitos há muito tempo. Eu falei, bah, eu achava que isso era só de livro, sabe? E tu vê o negócio acontecendo onde tu tá. O pessoal aqui em geral, tipo, não deu muita bola no início. Só que aí quando continuou, e aí quando bateu as sanções, aí todo mundo sentiu. As marcas começaram a vazar, Apple, McDonald's, que hoje também deve custar e Totica. Acho que você já sabe. Tipo, quando começou a vazar as marcas, o pessoal ficou tipo, tá, e agora? Aí quando a gente teve que começar a usar VPN, aí então, nossa, tem que usar VPN pra tudo.
Pra entrar
aí
no Instagram, pra...
Sim, caraca! É muito estranho, quando chega no Brasil e não tinha que usar VPN pras coisas, ficava, nossa, tem algo de errado. Aí aqui o pessoal sim, começou a sentir mais quando veio as sanções e quando começou, tipo, continuou, né? E não parava. E continuava a função lá na... E aí também tem uma coisa muito ruim. Quando eles começaram a recrutar para o exército e tinha as regras lá, e todos meus, tipo, meus amigos homens aqui, né? O pessoal em geral ficaram tudo cagado. Aí os professores faziam piadas, tipo, bah, agora essa universidade vai ser só mulher, não vai existir mais nenhum homem, porque vai todo mundo morrer na guerra.
Cara, aí, bem leve assim, a piada dos russos.
Ficava, caraca. Aí o pessoal com os olhos desse tamanho gigante, com medo, o pessoal ficou cagado, os homens principalmente, não queria, porque sabia que, tipo, tu ia morrer lá, provavelmente, até hoje,
sim,
né?
Sim.
Só que aí aconteceu uma coisa, assim. Ah, inclusive o e-mail da faculdade aqui era vinculado com o Google, né, com o Gmail, e foi bloqueado.
Putz.
Só que, é, a gente tomou feio. Só que, graças a Deus, né, tem o Yandex, é como se fosse o Google russo, então a gente só mudou pro Yandex, @Yandex. As marcas russas começaram a ficar mais à tona, tipo assim, ah, ok, vazou o McDonald's, ok, vai lá uma companhia e compra. A distribuidora, mesma coisa, só muda o nome. Starbucks, só muda o nome, compra a distribuidora. Tipo, começou a acontecer esse tipo de coisa. Aí o pessoal, o povo, né, em geral, se acostumou, a gente se acostuma também, ficou mais tranquilo, viu que, tá, os produtos gringos saiu, mas tem muito produto nacional forte. Rede social, tá, tem que usar VPN pra entrar no Facebook, Instagram, mas tem um Telegram. Aqui é Telegram, né, que se usa. Então também dane-se muito. Em geral, o povo, tipo, se acostumou. No início, o pessoal ficou preocupado, porque rolou muito preconceito dos russos, né? Os russos começaram a vazar também, vários amigos meus saíram daqui, foram para outros países, Sri Lanka, os países nada a ver, assim. Porque se eles te pegassem vazando, tu ia preso.
Sim.
Por 10 anos, uma coisa assim. Aí os que conseguiram fugir falaram que eles tinham medo de falar russo lá fora, porque o pessoal tinha preconceito, né? Julgava. Só que isso é uma grande merda, porque o povo russo não tem nada a ver com isso aí. Quem começou foi o governo. Ninguém saiu na rua protestando. Quero guerra. Comece uma guerra na Ucrânia. Tipo, nunca teve nada disso. E o povo, né, que sofre sempre em qualquer governo que faz esse tipo de coisa. Mas agora, em geral, o pessoal, tipo, tá acostumado. O que, que a gente faz? Meme. Só faz meme na internet. Teve um dia aquele homem já que morreu, que ameaçou invadir Kremlin, o Wagner, eu acho que é o nome dele.
Ah, o Prigojin do grupo Wagner, que era o líder do grupo Wagner.
Isso. É, quando isso aconteceu, tinha um monte de polícia, né, lá no centro, óbvio, e tinha uns memes, tipo, do pessoal na rua limpando, né, os trabalhadores, limpando, quase varrendo, tinha um cara no chão, um soldado lá com a arma, com o fuzil, e o cara praticamente quase varrendo o cara ali na rua.
Nossa.
E tipo, foda-se, e o pessoal fazendo meme. Aí o que que o pessoal... Qual que foi a grande questão? Será que vai ser feriado? Será que a gente vai precisar trabalhar?
Ah.
Tipo assim. E uma coisa engraçada é que no mesmo dia que aconteceu isso, eu tive simplesmente um dos exames mais importantes da minha vida.
Caraca.
Que foi o exame estatal russo de matemática. Que isso é uma coisa também que eu esqueci de falar. O que que é? É o exame que você faz, você tem... Durante a engenharia, a gente tem física e matemática, normalmente. Só que com o tempo, a gente esquece. Então, esse exame, ele pega tudo que você aprendeu durante os 3 anos. E você tem que provar tudo de novo, oralmente e por exame descritivo também, que você sabe as coisas.
Caramba.
Então, você chegava no exame e tinha você podia pegar qualquer tópico dos 3 anos. Você tem noção de que é isso?
Nossa,
Da
loucura.
quantidade de coisa que tem que estudar. Aí, nesse dia que aconteceu o negócio, que é a ameaça, a gente ia ter esse exame. Aí imagina você acordar de manhã e ler um bagulho desse, que tipo, o centro de Moscou, que tá uns 40 minutos daqui, vai ser invadido. Como é que você tem cabeça pra fazer um exame?
Sim.
Aí eu fiquei, nossa, puta merda. Não, ignora, nada é importante. Isso aqui, eles não vão me matar. Eu vou concluir esse exame, vou passar, e depois eu posso morrer. Mas agora não. Foi mais ou menos isso. Deu certo, passei. Porque se você não passa, você era expulso automaticamente, né?
Uhum.
É só isso. Eu fiz a mesma coisa pro exame de física. Eu passei no exame estatal russo de física. E isso equivale a uma graduação de física matemática no Brasil. Só pra te entender.
Sim.
Só que quando eu fiz o exame de física, não tinha em ataque. Só tava guerra por enquanto mesmo.
Uhum.
Mas é isso.
Então hoje, basicamente, você diria que a vida por aí... Tipo agora. No dia a gente tá gravando esse podcast aqui em abril de 2024. Tá... entre aspas, normal, tirando o VPN, em questão, tipo, de produtos, de coisas pra, tipo, supermercado, não mudou praticamente nada.
Não! É que tá... Quando eu fui no Brasil, eu vi cada coisa escrita na mídia aí, no Jornal Nacional, esse tipo de coisa, né? Só pra dar exemplo. Os bagulho absurdo, eu ficava, gente, que isso? Depois falo que eles são super informados. A vida tá normal, segue normal, as pessoas... Vai no restaurante, caminha na rua normal, vai no mercado, você encontra tudo, não falta nada. Tipo assim, não tem alguma coisa que... O preço do ovo, não sei porquê, mas inflacionou só um pouquinho.
Uhum.
Mas de resto, você encontra qualquer coisa e muito mais coisa além do que eu encontrava aí no mercado no Brasil.
Uhum.
Tipo, tá ok, tá de boas. Continua evento, a vida segue normal. Inclusive, eu fui no... num evento patriota que na real eu acabei descobrindo que o Putin ia dar um discurso. Então digamos que eu meio que vi o Putin na Praça Vermelha umas 2 semanas atrás.
Ah, teve as eleições, não foi? Que ele venceu as eleições? Foi agora, né?
Foi, acho que 3 semanas atrás, uma coisa assim.
É, nossa.
Ele venceu, então continua a vida normal. Só teve esse último ataque que foi horrível.
Sim.
Que deu uma estremecida e, sinceramente, agora eu vou no centro de Moscou, quando eu fui. Tem mais polícia, por exemplo. Bem mais guarda, assim, na tua volta. Tem mais... Quando você vai no trem, tanto nos metrô, no trem, no vagão, tem mais polícia passando, assim, caminhando, olhando pra você.
Muito interessante. E, bom, o motivo de você não querer continuar aí na Rússia, já que você vai ter um diploma russo, afinal de contas, né, que é suado... É, conseguido há muito suor, na verdade.
Sim.
É financeiro, é família, tô de saco cheio da Rússia, do frio.
Ah, bom que você falou disso. Sim, assim, eu sou gaúcha, mas isso não significa que eu amo frio, tá? Eu sempre detestei frio. Então, quando eu vim pra cá, a primeira vez que você vê a neve, é tipo assim, mágico, só falta cair purpurina do céu, é maravilhoso, fica uau, que isso. Até o momento que você começa a cair. Aí você cai, pá, de bunda no chão, cai com tudo. Eu machuquei várias vezes caindo na neve. O frio, tudo bem ter a nevezinha ali e tá, tipo assim, menos 10 graus. Ok, ainda dá. Você sai com cachecol ali, tapado, tudo. Mas uma coisa é tá, tipo, menos 20, menos 25. É uma merda sair na rua. Tipo, Sim. Não tem nada na rua. Você olha pra janela. Não, os animais vão embora. Se os passarinhos migram, vai embora. Tipo, não tem mais nada aqui. As árvores é tudo morta, não tem flor, não existe nada, é tudo cinza, quase não tem sol durante o inverno e escurece, como é que é a palavra? Escurece muito cedo, então é muito frio e aí é meio, começa a ficar meio depressivo assim o clima,
uhum.
Aí você não sai, aí até com os amigos, você se reúne com os amigos no inverno, você olha, todo mundo olhando pra janela e se olha um na cara do outro, tipo, puta que pariu, o que você tá fazendo aqui? Então é muito difícil. Eu só não continuo aqui por causa do inverno, que é muito difícil.
Entendi. E uma pergunta que eu faço frequentemente aqui no podcast bom, para falar sobre a cidade, né? Você já falou um pouquinho, né? Mas coisas legais que tem para fazer por aí. E eu quero saber também sobre a vida noturna de Moscou. Como é que é? Como é que é o chaveco russo?
A vida noturna é legal, na real. Só para te ter uma noção, você saber que toca alguns funk, toca Gustavo Lima e Michel Teló nas baladas russas. Ah, Isso aí, quando escutei pela primeira vez, eu falei, não acredito. Esse DJ é brasileiro. Mas não, baita de um brancão lá tocando as músicas. Eles tocam mesmo. E é agitado, assim, o pessoal dança do jeito estranho deles lá. Também tem as músicas russas, que é de ficar mexendo as pernas, pulando, pá, pá, batendo cabeça. Mas eles são agitados, assim. Digamos que o ambiente pode ficar um pouquinho fedidinho. Não sei por quê. Ah, não, eu sei, porque algumas festas você vai, é no subterrâneo, né? Aqui tem muito isso.
Ah, sim.
E aí não tem janela. E aí todo mundo cheirando, fica complicado. Mas em geral, tirando o cheirinho, dá tudo certo, pessoal bem animado. Eu gosto de sair. As ruas em Moscou, tô falando, tipo, quando não tem neve na rua, né?
Sim.
Nas ruas, todo mundo lá fora. Tem uma questão, aqui você não pode beber na rua, proibido. Aí você não vê, que nem no Brasil, você vai nas festas, o pessoal fica com os kits, né, no meio da rua.
Sim, sim.
Sim. Aqui não tem isso, não. Se você faz, você provavelmente vai ser levado pra cadeia. O policial vai te dar uma surra. Alguma coisa assim. Então, mas no inverno, também, tipo, não morre, entendeu? A vida segue, independente do clima. Os russos são sempre muito ativos. Também porque se depender do inverno não for ativo, então você fica quase 6, 7 meses sem fazer nada.
Sim.
Que
sim.
É muito tempo de inverno.
E nesse tempo você chegou a ter algum relacionamento mais sério com algum russo? Que tenha gerado alguma diferença cultural, algum caos assim?
Tá, eu tive uma coisa. É que assim, quando você tem 14 cadeiras, é difícil, né?
Sim, ter
Viver, como
vida.
você falou. Ter vida, ainda mais namorar, né? Cuidar do problema dos outros, se os seus problemas já é difícil de lidar. Então, claro que eu tentei, tive, né, contato com os russos aí, flertei bastante, tive as coisinhas, fiquei, se fala. Eu tive um caso que eu quase namorei, mas o mais, eu acho que o mais estranho, eu acho diferente, foi que às vezes eles são um pouquinho sérios. Tipo, não sorri muito. Porque assim, o russo, quando ele te conhece, você que tem amigo russo, você sabe. Se ele te conhece, tipo, ele vai te tratar normal, ele vai sorrir com você, vai fazer piada.
Sim.
Mas em geral, se ele não te conhece muito bem, ele não vai chegar sorrindo, assim, abraçando. Esse tipo de coisa o russo não faz. Isso é coisa de latino. Mas em relacionamento, às vezes eles podem, tipo assim, esperar que a mulher não tenha muita opinião para tudo e que eu queira só, sei lá, coisas materiais, por exemplo. Eles têm costume de te dar flor, né? Aí eu falei, caguei pra flor, eu quero que você me respeite, entendeu? Me respeita, só isso, eu não quero flor. Aí, outra coisa é que eles pagam tudo pra mulher. Aí, nessas horas, eu pego o meu feminismo e ponho no bolso. Isso eu não reclamo. Não reclamo. Pode pagar tudo. Tá tudo bem. Mas mesmo se você for, tipo, se você é um russo e convida uma amiga, né, que já aconteceu comigo, eles pagam pra amiga. Pra namorada é, tipo, regra. Sempre paga pra mulher, qualquer coisa. Desde se for uma bala, paga. Isso foi mais diferente, eu acho. Ele ser um pouquinho mais sério e essa parte de pagar. Porque o brasileiro, em geral, a gente divide, né, mais as coisas.
É, sim, mas naturalmente.
Sim.
E Natália, pra gente terminar nosso papo aqui, que tá muito bom, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido esse tempo todo com você aí na Rússia.
Ai, meu Deus do céu, nem sei se eu posso falar. Tem muita coisa que aconteceu, mas é meio censurada.
Fica a seu critério.
Tá, eu vou falar uma coisa que no início até eu te perguntei se podia falar palavrão. Por quê? Porque quando você vai para um outro país, o que que acontece? As pessoas pensam, ah, a pessoa tá em outro país, essa pessoa é mais culta, tem mais educação, né? Aprende a falar com as pessoas de outros países. Mas quando você chega num outro país em que ninguém entende o seu idioma, assim, a última coisa que eu ia ser é civilizada. Falei, caguei, agora eu posso falar todos os palavrões possíveis e ninguém vai me entender. Então foi libertador. O que que acontecia? Quando eu tava na rua, por exemplo, e aqui tem bastante gente fedida. Nunca vi tanta gente fedida. Na Europa também, tá? Não só aqui. Aí passavam as pessoas fedidas. Eu falava, puta que pariu, o cheiro de cu do caralho, lixo. Você veio do lixo, pô. E aí eu falava e a pessoa me olhava, tipo, estranha. Até que um dia. Nossa, isso é muito aleatório. Até que um dia eu tava, passou um cara jovem. A princípio, aqui na cidade, né? Eu tô falando. Essa cidade aqui é pequena e é mais, tipo, cidade universitária. Aí passou esse homem, esse menino jovem, e eu falei, né? Pá, que fedorento do caralho, nossa senhora, não vê uma água. Aí o cara parou e falou: "Hã? Eu entendo espanhol? Hablas espanhol? Eu entendo, carajo. Que é isso?" Aí ele ficou bravo porque ele entendeu que eu olhei pra ele, tipo, falei alguma coisa, caralho. E ele ficou bravo, assim. E, tipo, se você tá. Você tá... Aí começou a falar em russo, né? Aí eu só peguei e falei: "Despajaste", saí correndo, saí. Tipo, desculpa, desculpa. Saí, assim. Aí eu pensei que ia tomar uma surra, né? Porque aqui eu não tenho lei de mulher.
Divertido, né? Morar na Rússia deve ser divertido.
Sim.
Bom, muito obrigado, Natália, pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai se divertir bastante, como eu me diverti gravando aqui.
Ai, que
E
bom.
como que o pessoal continua essa conversa com você?
Eu tenho o meu Instagram, que é nbertol. Eu vou responder lá vocês, porque eu tenho um VPN, não está bloqueado. Ah, sim, meu LinkedIn é o meu nome, é Natália Bertol, você me acha lá. A menina que tem uma universidade em nome estranho, cirílico, sou eu.
Então, os links da Natália vão estar, como sempre, lá na descrição desse episódio, lá em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Spasiba Banshoe, que é muito obrigado em russo pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcasts, no Spotify. Segue a gente lá pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, uma coisa essencial hoje em dia no mercado de trabalho. E para o inglês, a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado em entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês e também pessoas que têm diferentes sotaques. Então a gente vai ter pessoas da Alemanha, pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Índia, que são sotaques que você vai encontrar no seu dia a dia, seja trabalhando como uma pessoa desenvolvedora remotamente para fora do país, ou então realmente indo para um outro país. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devesemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então você vai ter as escolas com formações completas. Na área de back-end, por exemplo, com Java, C Sharp, Python. Também da área de front-end, com todos os frameworks. Você também vai ter a escola de Data Science, com curso desde o Excel até o Machine Learning. A escola de DevOps, a escola de gestão e também a escola de inteligência artificial, que vai te ensinar a utilizar as principais ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho, seja na programação, mas também em outras carreiras. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.